Gamer, começa agora GameCast Brasil. Get over here!
Fala gamer, aqui é o Davidson Prato e estamos começando mais o GameCast Brasil. Desculpa aí pelo hiato, tá, que nós tivemos em 2019, mas estamos voltando firme e forte, hein, eu prometo. E hoje é um especial da BGS, da Brasil Game Show. Digamos que eu pude pegar um pouco da experiência do chão da BGS. Eu fui até o evento e, sem falar das grandes atrações, para que você tenha uma noção do que você pode encontrar e com quem você pode encontrar por lá. Ó, já vou logo avisando que eu gravei isso durante o evento, então isso é, naquele inferno barulhento de música, videogame e muita gente conversando. Então a gente fez o possível com a qualidade do áudio, beleza? Nesse primeiro segmento, eu bati um papo rápido com o Alessandro, o Velberan do Velberan Games, e com o Kleber da Warp Zone. Curte aí!
Tô aqui com o Velberan, do canal Velberan Games. Velberan, quantas BGS nas costas já?
Essa é a terceira que eu tô vindo.
Ó, de quanto tempo que você voltou?
3 anos.
Ah, então você veio todas, né, velho? Uma fominha, não faltou nenhuma, não.
Ainda não.
E aí, tá gostando desse evento? Qual a diferença desse pro ano anterior ou pros 2 anos anteriores?
Eu achei que tem mais lojas de produtos aqui, principalmente pra computador, do que estandes de games. Eu acho que alguns aí estão fazendo falta. Teve a Nintendo, né? Nintendo apareceu esse ano aí, tá com um stand bem legal. Aí tá faltando de Soft, que era um stand que agitava bastante. O stand da Warner também deu uma nerfada, ele tá diminuído.
Tá bem pequenininho, esse, né? Eu vi. Você deu passada na Avenida Indy?
Eu ainda não consegui passar lá.
Não vai agora não, que tá cheio pra caramba. Acabei de sair de lá. Eu dei a passada lá mais cedo, tava bem mais vazio. E tem, impressionantemente, eu gostei muito porque tem muita coisa boa. Eu fiquei realmente muito impressionado. Porém, é minha primeira vez BGS, desde que eu voltei agora, primeiro BGS, então eu fiquei decepcionado com o tamanho da Avenida Indy. Não é uma avenida, é um beco. Eu até brinquei.
É um cantinho do castigo.
É, exatamente. E até bem posicionado, eu achei muito pequenininho. Eu achei que poderia ter sido maior, pra ter mais expositores. Mas eu fiquei muito impressionado. Tem uns 6 jogos lá que eu olhei pros jogos, eu testei, conversei com desenvolvedores. Eu falei, cara, eu quero muito jogar isso. Pena que tá todo mundo daqui 2 anos pra ser relançado o desenvolvimento. Mas todo jogo muito bom. Então, dá uma olhadinha lá, eu recomendo que você dê uma passada lá, que você acha que vai achar muita coisa boa lá. Agora, fora o evento, como é que tá a sua vida aqui? Como é que tá a sua adaptação? Já tem 3 anos, você já tá adaptado, você, família. Mas como é que foi toda essa volta, que você voltou? Como é que tá se sentindo com a sua vida aqui?
Tá tranquilo, melhorou bastante coisa, que consegui bastante parceria depois que eu voltei pro Brasil, né? Coisa que não era possível lá no Japão. Pra mim, tá de vento em popa.
Tá mesmo? Ah, que bom, cara. E o Bom de Garfo, canal novo?
Felizmente o canal aí tá sendo um sucesso, já tá dando mais visualização do que o meu canal mais antigo, bem mais, né, e abrindo mais o leque do meu público, né, que agora eu atingo não só pessoas que gostam de games, mas também pessoas diversas.
Agora aqui, você já sofreu alguma campanha com volta Japão por esses olhos? Como é que tá?
Tem bastante gente que pede, eu acho legal que eles tenham saudade do canal, né, eu fico feliz que o canal deixou, né, um gostinho de quero mais.
É, exatamente.
Eu acho bacana isso. Mas, infelizmente, não tem como produzir mais conteúdo pra ele, por isso que a gente encerrou, né? Mas eu fico bem feliz aí com esse carinho, né, que o pessoal tem.
Você nunca pensou em reformular ele, fazer alguma outra coisa, um blog?
Eu até tentei fazer uma reformulação, mas não deu muito certo, né? Aí a gente preferiu encerrar o canal de vez.
E agora me fala aqui, eu vi que você tá fazendo muito streamer agora, você tá focando, mas você tá na Twitch agora, você voltou pra Twitch. Como é que tá em streamar, cara?
Com as streams eu redescobri, né, o gameplay mesmo, que pro canal principal eram vídeos mais curtos. Eu, muitas vezes eu jogava os jogos só pela metade pra fazer o vídeo rápido, mas eu não curtia eles tanto. Mas agora, streamando, né, eu detono eles, eu tô descobrindo alguns jogos que eu só conhecia de fama, não tinha jogado, então tá sendo um prazer enorme mesmo. Porque jogar em streaming é outra coisa.
É, isso que eu falei. Não é uma pressãozinha, não. Tem a gente lá, fica lá, a gente te cutucando, né? Tipo, ah, não faz errado, tô fazendo errado, tô fazendo certo. Porque eu penso muito assim, de vez em eu já streamei também lá pro meu canal, pequenininho e tal. Mas às vezes eu penso assim, na minha opinião, pra minha experiência, não é tão prazeroso quando eu sento sozinho e jogar, obviamente. Como é é que é isso pra você?
Eu já acho o contrário, porque alguns jogos eu prefiro jogar sozinho, na verdade, né? Mas quando eu jogo em stream, eu sinto assim como se estivesse nas locadoras de novo, né? Que a gente ia jogar, sempre tinha o pessoal em volta, batendo papo, torcendo, às vezes torcendo contra. Aquela coisa, assim, sabe? De estar jogando com uma galera. As streams, ela passa totalmente essa sensação pra gente. Então, isso daí é muito bom. Tem sim, claro, né? O pessoal que vai lá, fica tirando sarro quando morre, né? Palpitando demais e tal, mas vai do jogo de cintura do streamer também saber lidar com isso daí. Faz parte.
Faz parte, né? Você tá vendo que você veio aqui pela Warp Zone, né? Como é que tá a parceria com o canal aí? Eu lembro que vocês já fizeram bastante parceria com divulgação, muda. Você já fez a promoção dos livros que eles lançam lá. Como é que tá a sua parceria com o Warp Zone?
Parceria com o Warp Zone é a mais antiga que eu tenho. Eu tenho parceria com eles desde que eu morava no Japão ainda, né? E continua sempre, né? Tanto já tô aí também escrevendo meu próprio livro, falando das minhas memórias com games e tudo mais. Quer dizer, o livro já tá escrito, na verdade. Falta fazer edição e tudo mais. E ele vai sair pela Warp Zone.
Ué, que bacana. Eu não sabia disso. Eu fui pego de surpresa por foto. Eu não tô bem informado. Você já tinha divulgado isso ou não tinha
já
divulgado?
Já tinha.
Já? Onde no seu canal?
No em streaming.
Ah, então é isso. Stream é foda, né?
Rede social.
Não, que bacana, cara. Moto muito surpresa. Eu não sabia disso, não. Porque vai contar do quê, de onde até onde esse livro?
Vai contar desde que eu joguei videogame pela primeira vez até quando eu abri meu canal no YouTube.
O livro, ele vai encerrar quando o canal começa?
Isso.
Ah, porque o resto é história, né?
É, exatamente.
Não, bacana.
O resto tá contado.
O resto tá contado. É só assistir, acessa lá, gente. Ô, Beberão, brigadão. Sucesso pra você aí.
Valeu, mano.
Sou um grande fã.
Valeu.
Meu nome é Kleber Marques, eu sou da Warp Zone.
Kleber, me fala uma coisa, estamos aqui na BGS, quantas BGS na costa já, hein?
Cara, como expositor, 4 já, como visitante, mais de meia dúzia.
É mesmo? Já tem muito tempo assim?
Sim, senhor, a gente marca presença aqui, trazendo de volta o mundo retrô.
Cara, me fala, o que você está achando do evento para Warp Zone? Qual que é o retorno, como é que você está achando, qual foi a diferença dos outros anos para esse ano, principalmente?
Olha, o evento para Warp Zone é sempre muito bom, a gente tem um retorno legal dos nossos leitores, eles comparecem aqui para consumir o nosso produto e para rever amigos. É uma época do ano que reencontra a galera, a comunidade se junta, então pra gente tá sendo excelente.
Agora falando pra Warp Zone mais, como empresa, como negócio, no que você tem focado, como é que isso tá andando, conta um pouquinho pra gente.
Olha, a gente tem focado no lançamento de um material de luxo. O nosso livro de lançamento agora tá sendo o Essencial Resident Evil aqui na feira, tá? E a gente criou uma nova linha também, que é um guia de um jogo independente brasileiro, o Blazing Chrome. Então, tá sendo um sucesso. O feedback do pessoal, tanto pro livro do Resident quanto pro guia do Blazing Chrome, tá sendo muito bom e a procura tá alta aqui na BGS.
Bom, cara, que bom sucesso pra vocês aí. Obrigado aqui pela participação e espero entrar em contato com vocês aí pra mais futuras parcerias.
Eu que agradeço o espaço, brigadão e até mais.
Obrigado.
Agora, eu bati um papo com os desenvolvedores dos jogos indies que mais chamaram a minha atenção. Foram 14 no total, se eu não me engano, e eu vou deixar na descrição para você o nome dos jogos e das desenvolvedoras, para que você possa procurar saber um pouco mais de cada jogo e possa apoiar se você tiver interesse. Então confere o bate-papo aí.
Meu nome é Caio Vidal, eu sou o sound designer do estúdio Nostroid Game Studios e o nome do nosso jogo é Apostas e Shadow Eras.
Ô Caio, é a sua primeira vez que vocês estão aqui trazendo algum produto pra BGS ou não?
Sim, é a primeira vez.
E o que tá achando do evento?
Cara, é incrível, né? É incrível você estar num evento que todo mundo divide da mesma paixão, assim.
E me fala um pouquinho sobre o lore do jogo.
Então, a lore do jogo é, digamos, um universo de Dark Fantasy, que tem um panteão, alguns deuses, e nesse panteão houve uma traição, tem até uma... dá pra traçar um paralelo com a história católica, que um dos deuses traiu o panteão e ele foi expulso. Esse deus, ele lançou uma maldição chamada Chama Negra, e de eras em eras, um ser humano na Terra, em Forja, que é o mundo que a gente criou para esse jogo, ele se torna o portador dessa maldição. E aí é uma guerra, digamos que, entre o bem e o mal, entre os humanos e a divindade. Esse nosso personagem, ele tem um dilema, né? Se ele vai seguir pelo caminho da divindade, aceitar esse poder, ou se ele vai ficar do lado da humanidade.
Me fala um pouquinho agora sobre o gameplay do jogo.
Então, o gameplay, basicamente, ele é um Metroidvania com elementos de Dungeon Crawler. Digamos, a gente costuma até brincar com o termo Diablovania. E no seu cerne é um RPG de ação, claro, mas ele tem todo um sistema de RPG com árvore, vai ter árvore de skills, né? Que nessa demo ainda não tá disponível, mas tem o XP, o seu level up, ataque, defesa, sorte, tem todos esses status normais de um RPG em 2D.
E há quanto tempo tá em desenvolvimento?
Então, essa versão agora, a gente tá há quase 2 anos com essa equipe e essa versão. Claro, é normal de um jogo indie você ter alguns restarts na produção, sabe? Antes era uma outra equipe com mais gente e acabou não dando certo, daí pessoas saem, pessoas vêm, e agora com essa nossa equipe, que são 4, a gente tá mais ou menos há uns 2 anos, quase 2 anos, na verdade.
E existe alguma previsão de alguma demo jogável, aberto ou pra lançamento?
Com certeza. Inclusive, se você pegar o panfleto e seguir as nossas redes, você vai ganhar acesso a essa demo que tá rolando aqui já. E a gente tá planejando lançar uma demo mais completa. Essa demo já tá grandinha, mas a gente vai lançar uma demo bem grande pro final do ano.
Tem alguma previsão de lançamento ou ainda não tem nem janela?
Sendo bem otimista, cara, a gente quer lançar ele pro segundo semestre de 2020. Mas a gente tem muita coisa pra resolver, até porque tem questão de portar, né? Porque a gente tá desenvolvendo ele pra Steam, né? Pra PC. Mas o que a gente quer mesmo é lançar ele pra Nintendo Switch, PS4, Xbox One. Se houver essa possibilidade, daí pode ser que a produção demore mais.
Pro segundo semestre do ano que vem, deve sair pela Steam, então.
Sendo otimista, sim.
Tá, joia. Muito obrigado aí. Sucesso com vocês aí. Eu vou deixar na descrição todas as informações pra vocês poderem acessar a demo, beleza?
Beleza. Obrigado, viu?
Obrigado a você.
Alex, o jogo The Light of the Darkness, do estúdio Quarto Mundo. The Light of the Darkness é um game desenvolvido a partir de um lore próprio, que desde o início foi pensado para ser transmídia, e ele basicamente tem o objetivo de, através do game, criar o engajamento da comunidade geek, permitir que a comunidade geek consiga se relacionar com uma série de questões de vida efetivamente. O universo é dividido entre a luz e a escuridão, e existe um ser que é o único híbrido, e ele é odiado por ambos os lados. Então o jogo basicamente fala sobre intolerância e como esse personagem, que no início do jogo começa completamente desmemoriado, ele consegue entender quem é ele, onde ele está, o que está acontecendo por ele, por que ele é tão odiado, e ele vai fazendo isso através das interações, porque nesse universo você adquire essência de outros através de doações, né, ou mesmo tomando através dos combates. E essa essência vem não só com as habilidades, com a força de vida, mas também com memórias. Então ele vai montando esse quebra-cabeça a partir desses embates que ele tem, dessas essências e memórias que ele absorve.
Entendi. Então o lore, ele basicamente, ele se monta pro fato de você descobrir o passado do personagem, do protagonista.
Exatamente.
Tá, me fala um pouquinho agora sobre o gameplay do jogo, como que ele funciona.
O gameplay... O Fernando é a pessoa mais ideal pra...
Meu nome é Fernando Rabelo, eu sou fundador do Quarto Mundo e eu sou criador do The Light of the Darkness.
Fernando, agora me fala um pouquinho sobre o gameplay do jogo, como que funciona?
The Light of the Darkness é, na verdade, é uma franquia, é um universo de fantasia. E esse jogo que a gente está trazendo é um primeiro projeto baseado nesse universo. E ele é um Metroidvania, e no caso é um RPG de ação com elementos de level aberto, exploração livre. Então é um cenário enorme, que você pode explorar com diversas áreas e chefes. E tem bastante foco em narrativa, tem um lore bastante profundo, diversos personagens com seus próprios arcos. Interações com o NPC, similar a um Metroidvania, mas com características que conversam com as características únicas desse universo, que não tem humanos e até as leis da física desse mundo são diferentes.
Fernando, eu tive a oportunidade de jogar um pouquinho dele ontem e foi uma impressão errada minha, ou você tem alguma inspiração aí no Souls-like? Porque eu reparei que alguns personagens, alguns inimigos, eles são um pouco pesados e bate forte, não sei, e você tem uma esquiva que ele meio que me forçou o tempo todo a dar 1 ou 2 hits só e recuar. 1 ou 2 hits e recuar. Eu não podia bater como no Metroidvania convencional, Castlevania, por exemplo. Tem alguma inspiração ou foi uma coisa meio que aconteceu?
Não, tem inspiração sim. No caso, que a nossa proposta de gameplay do jogo, a gente pega elementos interessantes e que, elementos de sucesso de jogos da atualidade, jogos antigos. Os elementos do Dark Souls, dos jogos Soul-like, são introduzidos nesse jogo também, como de outros jogos, como a série Castlevania, por exemplo, a série Legacy of Kain, na questão da narrativa, na questão da cadência dos ataques, como eles funcionam, você diminui administrar a estamina e administrar os recursos durante o combate, ele ser um pouco mais estratégico. Isso é uma coisa que a gente pega do Dark Souls, que é um elemento que funciona muito bem, apesar de ser um side-scroller, né? Mas não bebe tanto quanto aquele Salt and Sanctuary, por exemplo, que aí é bastante inspirado. Mas a gente pega vários elementos, sim, e a gente curte muito a série Souls.
Então, já, Fernando, muito obrigado pelo seu tempo aí, sucesso, e vou deixar aí na descrição pra vocês, galera, as redes sociais dele e um link do site pra vocês poderem conferir. Obrigado.
Eu sou o Breno Petroc, eu sou modelador 3D do jogo Dolmen, do estúdio Massive Work Studio.
Breno, tô vendo aqui, há quanto tempo vocês estão aqui na BGS? É a primeira vez que vocês vêm e o que você tá achando do evento?
A primeira vez que a gente veio na BGS é 2016, a primeira aparição aqui. Então o jogo já tem no mínimo uns 4 anos de desenvolvimento. Ah, o evento, cara, eu acredito que não seja só o maior da América Latina, mas como o maior evento de game do mundo, sim. Se for ver o número de pessoas que frequentam. É colossal, assim.
Me fala um pouquinho sobre o jogo, sobre o gameplay, do que se trata.
O jogo é um RPG de ficção científica. O gameplay, ele é inspirado em Dark Souls. Os criadores são fãs da série Dark Souls. Eles quiseram trazer esse gameplay para um ambiente de ficção científica, terror, sci-fi. Então, o personagem, ele é um cientista que a nave dele cai nesse planeta e ele estava congelado na nave, estava em criogenia. Então ele acorda sem memória e ele, como ele vai progredindo, tem uma inteligência artificial na nave dele que se comunica com ele e vai meio que ajudando ele a progredir. Mas ao mesmo tempo que ele progride, ele vai encontrando uns grafites que é dele mesmo, de outras timelines. E esses grafites dizem assim que para ele não acreditar nessa inteligência artificial. Então ele tem essas duas narrativas, né, que é a do grafite, que ele, como ele tá sem memória, ele não sabe se ele é a primeira vez que ele passa lá, se ele tá num loop, tá bem confuso, coitado, ele é o único humano no planeta, tem que sair fora de lá.
Entendi, você citou aí que tem diferentes timelines, tem viagem no tempo como mecânica do jogo ou não, tá só no lore?
Não, tá só como mecânica do jogo, não tem viagem no tempo, tá só nas mensagens.
Além da forte inspiração, né, do Dark Souls, do Souls-like, tem mais alguma outra coisa, assim, que na hora do desenvolvimento, na hora de criar o conceito que vocês se inspiraram também?
Sim, o visual, o pessoal se inspira bastante em Dark Souls, mesmo pra quem é mais velho, Tron ou Halo. Tem vários, The Surge, tem um pouco também.
Então eu posso definir Dolmen como uma mistura de Souls-like com Halo?
Ou Dead Space.
Dead Space também por causa do terror.
Pode ser.
Muito obrigado, todo sucesso pra vocês aí. Vou deixar na descrição, pessoal, o link aí das redes sociais, você pode acompanhar o desenvolvimento do jogo. Deve estar na Steam e alguma outra plataforma?
Por enquanto só pela Steam, no lançamento.
Quanta joia.
Bota na gente lá.
Ah, beleza.
Melhor jogo, né?
Tá joia, eu posso assim um recado pra todo mundo aí. Obrigado, viu? Bom sucesso pra vocês.
Valeu, obrigado.
Meu nome é Henrique Paita, eu faço parte da Double Hit Games. Atualmente eu faço a parte artística e o game design do game. O nome do jogo é Eternal Hope.
Henrique, é a primeira vez que o estúdio vem no BGS?
É, essa é a primeira vez que a gente vem apresentar o nosso game.
E me fala uma coisa, de quanto tempo de desenvolvimento?
Já foram 2 anos e meio e vai mais 6 meses pro lançamento.
Eu batendo o olho no jogo assim, a primeira coisa que eu penso é em Limbo, né? Pra mim, eu penso que é claramente uma referência, vocês beberam muito dessa água. Tem alguma outra inspiração além do Limbo?
É, igual você falou, o Limbo foi uma das nossas grandes inspirações. Além do Ori também, que é uma das outras inspirações nossa. Mas quando a gente começou a desenvolver o game, nós não queríamos que o pessoal comparasse com ele. Tanto é que quando você chegar a ver o game, ele tem um estilo artístico próprio. Nós focamos bastante na narrativa dele. Além, claro, de outras mecânicas que durante o jogo ele vai aprender que difere um pouco dos similares que seriam Limbo.
Me fala um pouquinho do lore do jogo. Do que se trata, qual é a história do jogo?
Então, a história é de um herói que ele precisa viajar entre duas dimensões para coletar os fragmentos de alma de sua amada, para que ele consiga trazer ela de volta à vida. Daí, durante o jogo, ele vai conhecer boss, criaturas, resolução de puzzles, que é o jogo, que no caso é 2D e aventura, né?
Me fala qual que é a janela. Já tem alguma demo jogável pro público ou é só aqui na venda?
Então, a princípio, essa demo vai estar disponível dia 22, que nós estamos fazendo uma campanha do Indiegogo, mas por enquanto a demo jogável mesmo é só na BGS que a gente trouxe nesse evento. Mas a partir do dia 22 nós vamos estar lançando essa campanha e vai estar disponibilizando pra todo mundo daí.
Quais plataformas vocês pretendem lançar?
Vai ser pra computador, pra Steam e pra Xbox One.
PlayStation, Nintendo Switch, existe alguma projeção?
Infelizmente nós não vamos lançar pra eles ainda, mas claro que se surgir a oportunidade, tanto pra Nintendo, pra até mesmo celular ou PS4, no momento que surgir a oportunidade nós vamos fazer o máximo pra conseguir lançar pra essas plataformas.
Me confirma de novo, qual que é a data de lançamento pra eles?
Então, nós estamos lançando uma campanha, né, que é o Indiegogo, pra arrecadar fundos pra que a gente consiga terminar o jogo do jeito que a gente quer, 100%. E a data prevista tá 2020 em abril.
Abril de 2020.
Isso,
tá joia. Muito obrigado aí, boa sorte. Vou deixar na descrição as informações, as redes sociais, quem quiser saber um pouco mais do projeto, e sucesso, cara.
Obrigado, hein? Obrigado por você.
Meu nome é Thaís Trufa, eu sou assessora de imprensa do estúdio, Estúdio 12, e o nosso jogo dessa vez é The Grand Conjuration.
É a primeira vez que vocês estão na BGS ou não?
Então, o estúdio já veio ano passado, só quem veio do pessoal que tá aqui foi o nosso desenvolvedor, o Felipe. A gente trouxe um jogo chamado Cat Dealers o ano passado, que é um jogo pra mobile, de coleção de cartas, com gatinhos e tal. É uma coisa mais casual. Aí, dessa vez, a gente trouxe esse aqui.
Me fala um pouquinho do lore do jogo agora.
Bom, a gente vai acompanhar a história da nossa personagem, a Marie. Ela é uma maga e foi enviada pelo Conselho dos Magos para recuperar 4 relíquias que foram roubadas por 5 magos desordeiros. Eles saíram do conselho e levaram essas relíquias, que eram pertencentes a um mago chamado Valand. Quando ele foi derrotado, o conselho segurou essas relíquias. Em paralelo à história, a essa missão que ela tem, ela também tem uma missão pessoal, que ela tem um olho de esmeralda, mas ela não tem recordação alguma de como ela conseguiu isso, do que aconteceu. Então ela vai mantendo as duas missões ali em paralelo.
Falando um pouquinho do gameplay agora, você pode me explicar um pouquinho qual foi a inspiração, qual foi o concept art do jogo?
Principalmente inspirado em Metroid e Castlevania, né? Metroid é questão da jogabilidade e tal, de como ele é feito, descobrimento de mapa, você tem que resolver alguns puzzles durante o caminho, vai desenvolvendo habilidades pra passar por algumas partes do jogo. E Castlevania foi principalmente a parte estética dele. Aí ele é em plataforma 2D, todo em pixel art, pra trazer um arzinho meio nostálgico, sabe? Que tem um pessoal que fala, ah, eu jogava esses jogos quando era mais novo e tal, e acho que é bem legal essa parte.
Há quanto tempo tem de desenvolvimento já esse jogo?
Esse jogo tá em desenvolvimento desde março desse ano agora, 2019. Aí, mas o estúdio existe já há 2 anos.
Existe alguma previsão para o lançamento de uma demo jogável ou o lançamento do jogo mesmo?
O lançamento do jogo tá previsto pra março do ano que vem. E a gente, dessa vez aqui pra expor pro pessoal, pra gente ter um feedback e tal, a gente trouxe uma demo bem básica. Mas pra março é pra gente lançar ele pra Steam.
Ele vai ser exclusivo pra PC ou tem previsão ou desejo de lançar pra outras plataformas?
No momento vai ser só pra PC, mas tem bastante gente perguntando se a gente não vai lançar pra console ou pra mobile e tal, e a gente tá começando a cogitar a ideia.
Então, sucesso pra vocês aí. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais do estúdio, do jogo, pra quem quiser conhecer mais. Obrigado, sucesso.
Imagina, obrigado a você.
Meu nome é Jesus Fabre, eu trabalho como assessor de imprensa para a R8 Games América Latina. O nome do jogo é Pacer.
Jesus, é a primeira vez que o estúdio vem para o BGS?
É a primeira vez. E é o primeiro jogo.
Ah, é o primeiro jogo do estúdio?
É o primeiro jogo do estúdio.
Ah, não, bacana. O que vocês estão achando do evento?
Muito bom. O evento, na verdade, as pessoas estavam adorando o jogo. O pessoal parecia que estava desejando ter um jogo novo, parecido com o F-Zero. E, claro, o jogo não é só o F-Zero, não é só o Wipeout. Tem pegada de F-Zero, Wipeout, Star Wars Racer. E também todos os cenários estão inspirados no mundo real. São lugares acreditáveis. Você acredita que esses lugares podem existir daqui a 50 anos. Não é aquela coisa de, estou em Marte, estou no outro planeta. São, tipo, aquela estética do Wipeout novo, que é tudo muito limpo, uns cores assim, meio artificiais.
Sim.
Aqui você vê a iluminação e você se sente aí dentro. Se sente entrando nos túneis, vendo o pôr do sol. Dá vontade de sair da nave e dar um passeio por aí fora. Já tirou umas fotos, né? Nos palácios e tal.
Eu estou vendo aqui que pelo gameplay, ele é claramente jogo arcade.
Aham.
Mas no que os desenvolvedores se inspiraram além do F-Zero pra fazer a jogabilidade gameplay?
Não, realmente não é um arcade puro. Pacer é um jogo que tem uma pegada forte de quase um arcade de virando pra simulação. Você tem uma capacidade de customização da nave muito forte. Cada um dos 5 elementos da nave pode ser mudado e trocado por 10 peças de tipos diferentes. As armas também podem ser personalizadas. E você sente muito o peso da nave. Você tem que gerenciar aonde a nave olha. Por exemplo, se você tem um morro olhando pra baixo, pra cima, pega mais aerodinâmica. É um jogo que pode ser interpretado como um jogo arcade, mas do jeito que você joga, é um jogo que exige muita atenção pra cada coisa que você faz com a sua nave. A posição, a velocidade, a saúde, o escudo.
Há quanto tempo de desenvolvimento já?
4 anos e meio.
4 anos e meio? Tá planejado pra sair pra quais plataformas?
Ano que vem para Xbox One S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PC. E estamos estudando também a próxima geração de consoles.
Pessoal do Switch, até pode tem esperanças?
O pessoal da Switch pode ter esperanças porque não foi descartado, mas o objetivo do jogo é a parte gráfica, a parte da performance, e para isso o Switch ainda não é muito bom. A gente não consegue os 4K 60 FPS no Switch, então o objetivo é lançar primeiro nas plataformas que mostrem o jogo todo o seu esplendor, e depois pensar no Switch.
Jesus, muito obrigado, sucesso aí com o trabalho de vocês, gostando muito do jogo. Vou deixar na descrição aqui as redes sociais, os canais e o site pro pessoal quiser entrar em contato e saber mais do jogo, do projeto.
R8 Games e Pacer Game, Instagram, Facebook e Twitter.
Joia, muito obrigado, muito sucesso pra vocês.
Valeu, muito obrigado a você também pelo tempo e a oportunidade.
Meu nome é Gustavo, eu sou o programador aqui da SoftWA, desenvolvendo um novo jogo de estratégia, Monster Frontier.
Gustavo, eu tô vendo aqui que seu jogo de estratégia, ele parece que ele bebe muito do Civilization. A primeira impressão que eu tive quando eu olhei pra ele, eu lembrei na hora de Civilization. Me fala um pouquinho aqui do que você tá achando do evento, se é a primeira vez que vocês estão aqui na BGS, e me fala um pouquinho da inspiração também do jogo.
Com certeza, cara, Civilization é uma das nossas maiores inspirações. A gente tá querendo tentar fazer uma mistura de um jogo de estratégia tradicional por turno, que nem o Civilization, com um pouquinho de um jogo de gerenciamento, simulação, tentando construir uma cidade aqui no nosso mundinho. Cara, sobre a BGS em si, cara, tá incrível. Eu não esperava ter tanta gente. Até quarta-feira, que é o dia da fechado pra mim, já tava cheio de gente aqui, pessoal olhando, interessante. Como desenvolvedor, é muito satisfatório ver o pessoal, sabe, escutar sobre o seu jogo com um sorriso no rosto, o pessoal ficar animado querendo jogar, o pessoal testar ali, descobrir essas coisas, sabe? É uma experiência que você não consegue achar no seu dia a dia, lá sentado no seu escritório trabalhando, cara. É muito gratificante.
É a primeira vez na BGS?
Primeira vez a gente aqui como estúdio na BGS, sabe, apresentando. O projeto aqui é bem novinho, a gente começou em fevereiro desse ano. Então, a primeira vez aqui, muitos primeiros, cara.
Me fala um pouco agora da inspiração e também do gameplay.
Como eu falei, eu sou inspirado bastante por esse tipo de jogo, de estratégia, como Civilization, como você notou. Eu queria fazer um jogo que eu estivesse animado pra jogar. É o que eu gosto, sabe? E eu sei que a gente tem um público-alvo que compartilha esse gosto. Então, eu queria experimentar, tentar criar esse universo aqui onde você pode tentar criar uma cidade, tentar manter o pessoal feliz, alimentar, gerar recursos, proteger essa cidade dos monstros que estão vindo, e tudo de uma maneira estratégica. Eu queria que, sabe, onde você coloca as coisas importasse, como você planejar as coisas importa. Eu queria trazer essa sensação, porque não é muito comum de ver esse jogo mais hoje em dia. E assim, quando você é um desenvolvedor indie, você tem que achar um nicho. Então eu queria fazer minha tentativa de conseguir cobrir esse negócio pro pessoal que adora um jogo de estratégia.
Você tá desenvolvendo esse jogo pra quais plataformas e qual a janela, se você tem alguma janela, alguma previsão de lançamento para uma demo jogável, ou vai lançar como beta, como early access, alguma coisa assim?
Então, a gente tá trabalhando esse jogo, como eu falei, desde fevereiro. Nós temos planejado lançar esse jogo para PC em modo de acesso antecipado na Steam em junho do ano que vem, de 2020. Nós vamos tentar polir essa build aqui que a gente tá mostrando pro pessoal na BGS e disponibilizar no nosso site pra galera poder jogar e ver como é o nosso jogo também. Nós temos uma lista de e-mail que o pessoal tá assinando também, que é onde a gente vai compartilhar blogs de desenvolvimento do nosso jogo e umas builds mais cedo pra poder testar, ver pro pessoal, fazer um playtest, porque você só com o pessoal jogando pra realmente descobrir bug no seu jogo.
Falando na parte um pouquinho mais técnica, como você tá desenvolvendo esse jogo? Em alguma engine própria, na Unreal?
Nós estamos desenvolvendo nosso jogo na Unity, na engine, programado todo em C#. Somos uma equipe de 3 pessoas, eu sou o único programador. A gente é acompanhado do Thiago, nosso artista aqui, que ele tá fazendo toda a direção de arte do jogo e o concept. Já temos o modelador, o Tom, que tá fazendo todos os modelos 3D e animações do jogo.
Ah, bacana. Sucesso pra vocês aí. Eu vou deixar na descrição aqui as suas redes sociais ou site também. Qualquer informação que o pessoal tiver interessado. Joia, obrigado pela participação.
Muito obrigado por vir aqui entrevistar a gente aqui no Corredor Indie. E tem uma ótima BGS.
Joia, obrigado.
Eu sou o Johnny Quebraulo, nosso game é o Rio Resident in Obelis, faço parte da administração, marketing e divulgação do game.
John, fala o seguinte, é a primeira vez do estúdio no BGS?
Sim, essa é a primeira vez da First Fan Studio na BGS.
E fala um pouco do lore desse jogo.
Cara, a história do nosso game, ele é tratada no Rio de Janeiro. Houve uma infecção no Rio de Janeiro, o governo fechou o Rio de Janeiro para que não espalhasse para outras cidades. Então você vai se spawnar na nossa cidade maravilhosa, e ali você vai ter que sobreviver, lutar contra os infectados, players, players e até traficantes. A ideia do game é você se juntar com outros players, conhecer os players do meio do jogo, ter uma interação maior, poder sobreviver ao meio desse caos e contra assassinos que com certeza vai ter no jogo.
Tá, então ele não é um PVP, ele é um PVE?
Sim, é um PVE. A ideia, o pessoal normalmente, eles gostam muito de entrar e matar outras pessoas, mas os zumbis nossos infectados, quer dizer, eles são fortes, então você andar sozinho vai ser perigoso, não só eles, mas o traficante. Então a ideia do jogo, sim, é você encontrar outras pessoas e sobreviver e ficar mais fácil de lutear.
Quanto tempo está em desenvolvimento?
Vai fazer mais ou menos 8 meses que a gente está em desenvolvimento, mas graças a Deus, nos últimos 25 dias, a gente recebeu um aporte legal. O nosso investidor anjo, ele disse que se a gente conseguisse fazer alguma coisa para trazer para o BGS, ele ia concretizar esse investimento. E graças a Deus, aí, com muito trabalho da equipe, com 20 dias, conseguimos trazer um conteúdo que a fila diz aqui da BGS, que o pessoal está gostando muito.
Me fala também um pouco da mecânica de gameplay dele.
Sim, aqui a gente tem um X1, a gente tem toda a jogabilidade legal, a mecânica de jogo dele, você encontra ali a movimentação da arma, a movimentação da mira, ela não ser estável, né, porque o ser humano, ele não consegue ficar estável com uma M4 ou com uma PAL, e um pouco mais da jogabilidade do game.
Você tem alguma janela, uma previsão para lançamento de uma demo jogável, ou pelo menos o lançamento do jogo?
Sim, cara, falar um pouquinho de data, um pouco complicado, porque você sabe que você fala uma data, todo mundo fica esperando. Porém, a gente deu uma previsão aí legal de 6 meses para uma demo, porém, essa demo vai ser uma parte do Rio de Janeiro fechado, mas infelizmente inicialmente o jogo vai ser disponibilizado apenas para streamers, youtubers, Twitch e também o Facebook. Mas bom também é que o pessoal vai poder conhecer um pouco mais de jogabilidade seguindo esses streamers, mas a jogabilidade total do jogo, o jogo total aberto do Rio de Janeiro, seria de 1 ano a 1 ano e meio. Porque a gente pede essa data pela questão do desenvolvimento que a gente quer trazer. A gente quer modelar 70% do Rio de Janeiro. Então, além de você jogar um jogo com gráfico legal, jogabilidade legal, você também realmente vai jogar no Rio de Janeiro.
Me fala um pouquinho, para quais plataformas vocês pretendem lançar?
Olha, inicialmente a gente vai lançar a plataforma PC. Porém, se houver endereço dos consoles, a gente já tem toda a programação pronta para poder ter controle do game.
Falando um pouquinho mais de uma tecnicidade, o jogo está sendo desenvolvido com qual engine?
A gente desenvolveu na Unreal Engine. É uma plataforma que oferece assim, um bom desempenho para desenvolvimento de jogos.
Muito obrigado aí, boa sorte, sucesso para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais e o site também para vocês poderem conhecer um pouco mais do projeto e sucesso.
Cara, a gente que agradece vocês aqui, é um prazer. Isso aí ajuda muito a gente que tem jogos indies e tá querendo trazer algo um pouco diferencial no mercado e bater de frente com o pessoal internacional.
É sucesso.
Obrigado.
Aqui é Armando Ribeiro, eu sou game designer do Meridian Entertainment. Estamos trazendo para a BGS o jogo Meridian The Last Stand, um jogo mobile, uma pegada de RPG, mas com aquela causalidade do mobile com partidas de 3 minutos, 5 minutos. É um jogo que promete um story mode bastante inclusivo, com partidas cooperativas, partidas competitivas. A gente está querendo entregar bastante coisa.
Armando, é a primeira vez o estúdio na BGS?
Primeira vez o estúdio na BGS, estamos há 2 anos desenvolvendo, e Meridian The Last Stand é o nosso primeiro jogo. Nós não somos ainda desenvolvedores. Cada um usa seu tempo livre para poder programar, para poder fazer arte. Então, batalhando para as coisas saírem e lançar um beta jogável em abril de 2020, ano que vem.
Tem previsão para lançamento da versão completa?
A versão completa, a gente não pode dar uma previsão. O meu programador mataria todo mundo. Ele tá correndo que nem louco para poder deixar as maluquices que a gente vai inventando prontas, funcionando. A gente está usando Unreal Engine para programar da Epic, que é uma plataforma incrível para a gente programar cooperativamente, mas a gente está tendo todos os contratempos que um projeto indie tem.
Me fala um pouquinho sobre o gameplay.
A ideia é que o gameplay seja bastante dinâmico. A gente está usando um estilo de pixel art com plataforma, que é uma coisa bem Metroidvania, que é o estilo, mais ou menos. São partidas de 3 jogadores contra 3 jogadores, ou 3 jogadores contra a máquina, que fornecem essa experiência bastante dinâmica.
Ele é multiplayer? Ele é co-op ou ele é PVP?
Ele é tudo. A gente quer mandar mapas cooperativos e single player para ganhar recursos tipo platina, para comprar itens, armaduras. A gente vai ter um PVP competitivo para ganhar um outro tipo de recurso chamado Starum, que é a energia do jogo. Serve para dar level up em personagem, comprar personagens novos. E a gente quer ter um modo história cooperativo, que a história avance conforme a comunidade de jogadores for avançando.
Para quais plataformas pretende lançar?
A gente vai lançar para Android e iOS. A gente até foi questionado se a gente ia lançar para console, mas a gente não enxerga ainda no console uma atratividade de partidas de 3 minutos, partidas muito rápidas. rápidas. Mas a gente está estudando possibilidades, porque como eu disse, a gente usa Unreal e importar para outra, para PSN, importar para Xbox, é tudo muito rápido. Estamos estudando.
Alguma previsão para PC?
Não, nenhuma previsão para PC, por enquanto. É fácil fazer a transição, mas a gente precisa estudar o mercado, ver se eles aceitam. A ideia, por enquanto, é se manter no mobile.
E fala um pouquinho do lore do jogo. Vocês construíram isso?
Então, a gente sentou para conversar e criar um jogo de fantasia e acabamos chegando com Mirigian The Last Stand, que é um jogo baseado no mundo de Mirigian sendo destruído por um mal que os antigos enterraram o conhecimento sobre ele. Que os antigos acreditavam que eles despertaram esse mal. Esse mal voltou de qualquer jeito. Então, os habitantes atuais de Mirigian já perderam 4 das 7 cidades do mundo. E aí, uma raça de descendentes desses antigos que já lutaram contra esse mal se despertaram por uma força capaz de invocar heróis lendários e combater esse mal. Então, Mirigian The Last Stand começa com a retomada de um dos 4 reinos que caiu através de invocação de heróis mágicos e muita ação.
Tem alguma inspiração pro gameplay? Algum jogo que na hora de começar a fazer o conceito vocês mais se inspiraram?
Bom, nós todos somos desenvolvedores na nossa faixa aí dos seus 30, 40 anos. Todo mundo jogou muito Metroid, muito Mega Man, muito Castlevania. Então, o pixel art, a plataforma, vem dessa pegada que a gente gosta bastante. E os elementos de RPG, inseridos mais ou menos por minha parte, além de game design, sou mestre do jogo, tenho escrito a história. Muitas histórias de Dungeons & Dragons já escritas, muitas histórias de GURPS já escritas, aquela sensação de que a fantasia precisa ser uma coisa épica.
Muito obrigado pelo seu tempo, boa sorte. Vou deixar aqui na descrição os contatos para quem quiser entrar nas redes sociais também, saber mais informações sobre o projeto de vocês. E boa sorte aí, tudo de bom.
Valeu, muito obrigado.
Eu sou o Márcio Vivas, do estúdio Final Boss, e a gente está desenvolvendo o The Path of Calidra, um jogo indie 3D, sendo feito em Unreal.
Márcio, seu primeiro ano aqui na BGS, se sim ou se não, o que você está achando do evento?
Eu já participei da BGS no Rio de Janeiro, em outras, as anteriores também. Aqui em São Paulo é a primeira vez que eu trago um produto nosso, no caso Calidra, né? E tô achando sensacional. A gente já teve visitas ilustres aqui no nosso stand do Ono lá, do Street Fighter, do Miyazaki, do Dark Force, do John Romero, de Doom. Todos passaram pelo stand e aprovaram o nosso projeto. Isso pra gente foi super legal.
Me fala um pouquinho sobre o lore do jogo.
É a história do Matheus e ele é transportado para um universo completamente distinto do dele. Ele é um menino sem nenhum poder especial, é um menino comum, corre, pula, joga bola e acontecem alguns eventos e uma entidade se aposta da mochila dele. A partir daí, eles são transportados para o mundo dela, só que ela chega lá sem poder nenhum e aí ele precisa fazer com que ela recupere os poderes para que ele possa ser enviado de volta para o universo dele. Então, isso faz com que ela, a Calidra, né, ela possa utilizar em alguns momentos várias magias diferentes que ele vai coletando na jornada. E o universo é muito distinto, tem monstros gigantes que ele pode combater, tem uma série de coisas assim criadas especialmente pro jogo.
Como é que você definir o estilo do jogo? Ele é um jogo de ação, um RPG, aventura?
Olha, eu acho que ele mistura um pouco de várias coisas. Nós temos como referência assim, jogos, todo mundo da equipe joga muito, então assim, referências de Zelda, de Heart of Darkness, um jogo mais antigo, Ico e Shadow of Colossus, que são coisas que a gente gosta muito, inclusive tem o cachorro do Matheus, o personagem principal chama Agro, assim como referência de coisa, mas é basicamente isso, as referências são mais essas.
Me fala um pouquinho agora do gameplay. Como é que funciona as mecânicas do jogo? Se ele tem mecânicas de RPG, se não tem?
Ele não é um RPG, mas você vai poder evoluir alguns elementos da mochila. Como eu falei, quando você coleta, por exemplo, a forma da mochila do elemento ar, ela permite que você flutue com ele, caia de lugares mais altos, permite que você fique invisível, permite que você lance um clone do seu personagem para atrair inimigos. Isso tem muitas mecânicas diferenciadas. E você vai precisar de usar isso tudo em determinados momentos para transpor alguns obstáculos, assim. Tem muito puzzle, muito combate, é uma mistura bem legal, assim.
Vocês têm alguma previsão de lançamento?
Olha, a previsão é julho do ano que vem, mas isso pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, ainda não tem uma data exata para te passar.
Tá planejando ter algum beta aberto, fechado ou não?
A gente deve divulgar uma demo antes, o pessoal jogar, e aí, em cima disso, a gente validar algumas coisinhas que estão faltando, mas no geral é isso.
Obrigado, sucesso aí, espero que tudo dê certo aí, e assim que tiver disponível alguma demo ou jogável, divulga pra gente que a gente divulga pra vocês.
Com certeza, cara, eu que agradeço aí pela divulgação e obrigado.
Oi, eu sou o Danilo, eu trabalho na Octagon Games, a gente está apresentando o Trial of Titans.
Danilo, vocês estão aqui expostos na BGS, o que você está achando do evento?
Cara, o evento está bem legal, assim, bastante gente, bastante empresas indies muito boas aqui, muitos jogos interessantes, com visuais bem legais, e o evento está bacana, bem legal.
Qual que é o jogo que você está trazendo aqui para a gente testar e fala um pouquinho dele para a gente?
A gente está trazendo o Trial of Titans, ele é um jogo de RPG em turno, bem no estilo bem mais antigo assim, com um visual bem bacana, bem diferente, bem focado mesmo no design dos personagens.
Ele é mais cartunesco, né, que eu percebi ali no jogo?
Isso, ele é bem cartoon, tem uns personagens bem diferentes assim, com umas habilidades bem legais, um visual bem bacana.
Me fala uma coisa, esse jogo tem alguma previsão de lançamento, desenvolvimento? Há quanto tempo você está trabalhando nele? Como é que é?
Bom, a gente está trabalhando nele já faz um ano e pouquinho, e logo menos a gente vai lançar uma versão em beta. Quem estiver aqui na BGS pode se inscrever nesse beta, que vai ser daqui a alguns dias, se eu não me engano 20 dias. Logo quando a gente coletar os feedbacks do beta e fazer todos os ajustes, a gente está planejando fazer o lançamento, sim.
Me fala para quais plataformas vocês estão planejando lançar ele.
Bom, a gente está lançando ele para mobile, então seria por enquanto para Android e iOS.
Algum plano para algum console ou para PC?
A gente tem algum plano sim para lançar para PC. Como ele tem muita informação, ele é muito visual, seria legal se o usuário tivesse uma experiência mais geral do jogo e não fosse limitado somente para os mobiles, né?
Tá, joia, muito obrigado, viu? Sucesso pra vocês aí.
Obrigado, valeu.
Hudson, animador do estúdio Brotherhood, o jogo Witcher of the Gate.
Hudson, me fala um pouquinho sobre o jogo, do lore do jogo e também do gameplay dele.
O gameplay tem uma mecânica bem solta, que todo mundo fala que é, então eu vou falar também. Todo mundo que joga acaba falando. Apesar de não ter stamina e ser um pouco mais rápido. É mais um hack and slash difícil.
E me fala um pouquinho sobre o lore do jogo agora.
O lore, a gente tem dois mundos distintos que se colidem e abrem um portal entre eles. Aí começa a ter interações entre esses dois mundos e guerras e conflitos. A gente traça um cenário um pouco depois desse start da colisão. O nosso personagem é de um mundo que é baseado em luz e sombras. No caso, ele é parecido com o demônio, ele tem um chifre, ele tem medo da escuridão. No outro mundo, a gente tem outro personagem aqui jogável, que é uma fada. O outro mundo tem fadas e elfos e criaturas místicas.
Você pode escolher ambos os personagens para qualquer um dos mundos ou não? Estão destinados a jogar com um em cada mundo, separado?
Cada parte da história você vai estar jogando com cada momento. Eles vão se juntar também, vão ter interação, vão jogar, vão estar juntos também em alguns momentos do jogo.
Ele é um jogo completamente single player?
Completamente single player.
Há quanto tempo vocês estão em desenvolvimento?
Tem um ano e seis meses.
Tem alguma previsão assim para algum beta aberto ou para lançamento já?
A gente está pensando em mandar uma versão daqui a dois meses para streamers e youtubers melhorada dessa aqui. E para lançamento ainda vai um bom tempo, acho que a gente talvez uns dois anos ou mais ou menos, porque somos só dois trabalhando, então acaba ficando lento.
E fala um pouquinho agora do gameplay dele. Você disse que todo mundo fica insistindo em dizer que ele é muito parecido com o Dark Souls, que ele não sabe, que ele é Souls-like. Mas que essa não foi a sua ideia. Qual foi a inspiração do conceito quando você começou a desenvolver?
Eu gosto muito de Dark Souls, eu jogo muito. Eu gosto de jogo de dificuldade, então eu tava pegando essa parte de dificuldade, realmente é bem do Dark Souls. Só que o Dark Souls é um jogo mais lento, né? Eu tô tentando deixar ele mais rápido. E os outros personagens, igual a fada, ela vai afastar bastante do gênero Souls, assim, quando você jogar com ela. Mas com o dele, acaba ficando realmente bem Souls mesmo.
Obrigado, sucesso pra vocês aí. E vou deixar na descrição pra vocês, galera, as redes sociais dele, pra vocês poderem conhecer um pouco mais o projeto. Obrigado.
Obrigado a você.
Meu nome é Gabriele, eu trabalho na Toy Box Lab. O jogo que a gente está vendendo agora é o Anthropomach. E eu sou a game designer, também faço UI e também faço marketing do jogo. Sou a fundadora da empresa, junto com o Ivan.
Gabriele, é a primeira vez que o estúdio está vindo na BGS?
É a primeira vez que eu venho como expositora.
Há quanto tempo está em desenvolvimento esse jogo?
O Anthropomach está em desenvolvimento faz 2 anos. Está terminando agora, dia 1º de novembro, lançar a versão final.
Ele está saindo para Steam, que eu já vi ali. Tem mais alguma outra plataforma? Vocês têm previsão ou intenção de lançar?
Não, a gente está trabalhando com jogos para PC mesmo, então só está na Steam.
Agora uma coisa, qual que é a principal inspiração para o jogo?
Então o jogo, na verdade, ele surgiu de um sonho que eu tive, que eu sonhei que os deuses começavam a invadir a Terra no século 21. Sério, agora a gente tava vivendo e começava a ter Deus querendo invadir a Terra. Então aí a gente, cara, eu comentei com o meu sócio, cara, vamos fazer esse jogo? Ele adorou a ideia. E aí a gente começou a desenvolver. A ideia dele é o seguinte: são deuses gregos do século 21 que eles estão tentando converter a Terra. E como que acontece isso? São com as habilidades deles que você vai adquirindo. Você pode conquistar a Terra pelo amor ou pela dor. Ou você usa bênçãos que ajuda todo mundo, ou você pode usar maldições que atrapalha todo mundo. Se quiser usar dos dois também, tá tudo certo.
Ah, tá. Então o jogo realmente foi inspirado num sonho seu? Não
foi.
Não foi uma inspiração de nenhum jogo?
No gameplay dele, no que a gente foi desenvolvendo, não teve nenhuma inspiração, mas a gente se aproximou muito do Plague Inc. A gente reparou que o Plague Inc. teve uma certa influência, acho que porque a gente ter jogado e ter combinado com o que tinha pensado. Crusader Kings também tem uma leve semelhança, e até o War de tabuleiro. Não foi assim uma inspiração direta neles, mas enquanto a gente ia desenvolvendo, a gente reparou que tava similar com eles, e algumas pessoas na feira também acabaram falando disso. E aí a gente achou interessante comparar.
Tá em acesso antecipado na Steam, e quando é que sai a versão final?
O lançamento é dia 1º de novembro desse ano.
Ah, de novembro já. Ah, então que bom. Espero que tudo dê certo pra vocês. Boa sorte. Obrigado aí pelo seu tempo.
Obrigada, viu? Boa sorte aí.
Meu nome é Lucas, tá? Eu sou o CEO da empresa, também sou desenvolvedor da Vertex Games. Eu atuo em todas as partes, desenvolvimento, level design, próprio design mesmo, né, do jogo. A gente tá no mercado já há 1 ano e meio também, já trabalhando no nosso jogo Cubeman.
O jogo que vocês trouxeram pra BGS agora.
Isso, esse daí é o nosso jogo. O objetivo do jogo é resgatar os personagens que foram abduzidos, misteriosamente. O Cubeman não sabe o porquê que aconteceu isso. Na demo a gente não deixa explícito, a gente vai fazer isso na versão completa, tá? Ele tá sendo desenvolvido em Unity, ele vai ser lançado pra Steam, ele vai ser lançado pra Nintendo Switch, pra PlayStation, pra Xbox. Aí, futuramente, a gente vai fazer uma versão mobile pro jogo também.
É a primeira vez do estúdio na BGS?
É a primeira vez.
E me fala uma coisa, quanto tempo tá de desenvolvimento?
1 ano e meio já.
Qual que é a previsão que vocês têm pro lançamento?
A previsão pro lançamento é no começo do ano que vem.
Vai ficar disponível alguma demo jogável, acesso antecipado?
Boa, a demo já tá disponível na Steam, tá? Você já pode jogar lá gratuitamente. A versão completa é só no comecinho do ano mesmo. O jogo vai ter muito mais funcionalidade do que tem hoje. Isso aqui é só uma demonstraçãozinha bem básica dele.
Qual que foi a principal inspiração pro jogo? Porque quando eu bato o olho assim, eu penso no Super Meat Boy. Pra mim, é a primeira coisa que me vem.
Tem muita gente que fala isso. Ó, eu vou falar pra você. A gente se baseou um pouco no Mario, um pouco no Rayman, porque vai ter um pouquinho de funcionalidade do Rayman. A gente pegou bastante a dificuldade do Super Meat Boy. Agora teve uma galera que já chegou falando que parece um pouco o Naruto, pelo personagem correr, a forma que ele corre, pela cor dele e tudo mais, mas não foi pensado nisso. Mas foram essas três inspirações iniciais.
Tá, você falou que o jogo tá todo sendo desenvolvido em Unity e vai lançar para todos os consoles. Você tem alguma previsão também pro Switch ou não?
Então, a gente pretende lançar todos de uma vez. A gente já tá cadastrando conta na parte de desenvolvimento da empresa. Só o PlayStation que vai ser um pouquinho mais difícil, porque é um pouco mais burocrático, a gente tem que ir em outro país para negociar, tem que falar diretamente com o pessoal lá.
Obrigado, boa sorte pra vocês aí. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais e o site também pra quem quiser saber um pouco mais do projeto, e sucesso.
Show, valeu, cara. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado.
É isso aí, gamer. Eu quero agradecer a você que teve a paciência de escutar até o final. Muito obrigado mesmo. Valeu pela força. Nos avalie, independente da plataforma que você estiver usando. E compartilhe, cara. Manda o link para aquele seu amigo gamer também, que nos ajuda muito, muito mesmo. Ah, e não se esqueça. The Cake is a Lie. I'm torn into pieces.